Pode sentar que o microfone desce até.
Te falar, viu?
Aí nós vamos dar início ao programa, professor. Eu acho que assuntos não nos faltarão, muitas das vezes faltarão tempos, mas nós temos que discutir desses últimos acontecimentos aí, inclusive a professora Cláudia falou da questão da quarentena, né? Nós estamos vendo aí o Brasil todo nessa situação e há todo um bombardeio, uma discussão sobre isso, e em contrapartida a gente vê o povo se mobilizando, manifestando, as coisas vão acontecendo, e nós temos aqui em nossas mãos aqui, através da internet, notícias já lá do jornal Nova Democracia, o editorial que saiu, foi publicado ontem, um editorial que trata de assuntos importantes desses últimos dias e dos acontecimentos. E eu gostaria que um dos companheiros pudesse dar uma lida aí no jornal.
Não, nós podemos. Na verdade, o que a gente queria fazer era fazer um balanço das manifestações, né? E esse balanço das manifestações, nós fizemos o programa no sábado, e realmente as manifestações de domingo foram importantíssimas, foram grandes, massivas, entendeu? Intimidaram tanto, né? Os fascistas, golpistas, o alto comando das forças armadas reacionárias, como a direita tradicional do nosso país, da grande burguesia e tudo, que foi toda uma campanha contra aqueles atos, né? Então nós temos aqui gravações que são importantíssimas sobre esse assunto, de manifestantes. Não estou entendendo, Magrão, você está me apontando alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo entender.
Eu estou preparando as gravações, chegou já a gravação dos companheiros da torcida do Atlético Mineiro, e a gente vai
passando. Então vamos fazer uma coisa então, vamos primeiro passar essas gravações das pessoas que foram na manifestação, e depois a gente entra no editorial, pode ser?
Pode ser, mas nós vamos passando uma por uma e dando uma comentada.
Tá bom, então vai, toca.
Programa ao vivo, e quando a pessoa não...
A gente visa combater o fascismo e o racismo. O fascismo é o seguinte: essa galera apoiadora do Bolsonaro estava indo pra rua contra o isolamento, contra as orientações da OMS, pressionando as pessoas a abrirem comércio, pressionando inclusive o prefeito, e a gente veio para bater de frente e recuar eles. Mostrar que a gente também tem posicionamento, também vai sair pra rua se necessário. Claro, com toda a segurança, mantendo as orientações. E hoje o ato está maior. Eles já recuaram, fizeram um ato ontem, semana passada eles não conseguiram fazer o trajeto deles, e a nossa intenção é frear o fascismo e o racismo, que assola o país. Porque hoje em dia você vê até protesto nazista, lá em Brasília mesmo teve um protesto nazista da Saro Inter, onde eles carregaram tocha. Aquilo é uma alusão clara do nazismo, onde na Ucrânia eles fazem essas marchas, se tem vídeo no YouTube aí, quem quiser ver, eles fazem essas marchas nazistas com as mesmas bandeiras, as mesmas atitudes, entendeu? Então, o ato hoje aqui é um ato bem maior do que o domingo passado, e creio que a tendência é crescer mais. E a gente, assim, a gente vai crescer, e quando precisar bater de frente com o fascismo, a gente vai bater.
Você falou essa questão dos atos fascistas, que é fazendo alusão ao nazismo, ao fascismo. Nós vimos eles conduzindo uma senhora com a bandeira dos Estados Unidos, eles falam que são nacionalistas, mas estava com a bandeira dos Estados Unidos na cara e um bastão de beijo. O que que você descreve sobre aquilo?
Primeiramente que a direita no Brasil, ela é antipatriota. Ela prefere idolatrar outro país, que é Israel, Estados Unidos. Eles não têm consciência nenhuma política. E aquilo ali em São Paulo foi uma clara demonstração. Aquela mulher foi lá e provocou a manifestação da democracia. Uma outra galera mostrou a bandeira nazista da Ucrânia, provocando a galera. E aquilo ali foi o estopim da confusão. Mas na hora lá, a polícia preferiu defender a direita e atacar o movimento Democracia. A gente prega muito o patriotismo, mas defender os nossos interesses, do nosso país, e não defender interesses de outros países que vêm aqui só para tirar a nossa matéria-prima e escravizar o povo. Se a gente visa combater o fascismo...
Essa aí foi a fala do representante da torcida do Atlético. É, nós vamos passar agora do Cruzeiro.
E a manifestação está aqui, está muito bonita, tendo torcedores, não só dos times de Minas, mas também de times de fora. Temos gente do Corinthians aqui, tem Flamengo, tem um monte de outras pessoas. E a gente, não só como torcedor, mas como cidadão também, estamos aqui para poder fazer essa manifestação em favor da democracia, contra os avanços autoritários e fascistas aí do governo, contra o racismo, em favor do SUS também. Então, assim, é um monte de pauta que a gente junta, são as melhores pautas que o povo trabalhador tem que sustentar mesmo. E quem puder, cola aqui, quem não puder, acompanha de casa, dá o apoio.
É isso aí, nós vamos agora passar para torcida, para outra torcida.
Acho que não tem ninguém satisfeito.
A torcida do Corinthians.
Se tiver alguém satisfeito, é só quem está com privilégio, né? Quem está aqui... Não,
essa é a torcida do América.
Aqui são quem está preocupado, está revoltado com esse governo, com esse desgoverno. Então, é, quando você fala que algumas torcidas vêm, é isso mesmo. Não é algumas torcidas. São todas as torcidas. Porque em todas as torcidas tem gente preocupada e querendo se manifestar para mostrar a insatisfação contra esse desgoverno. A gente está aqui para isso, pacificamente manifestar contra esse governo autoritário.
Estamos aqui,
estamos
insatisfeitos e buscamos a democracia e eu acho que o principal, a humanidade, mano. Você pode ver que no ato aqui temos torcedores do Corinthians, do Cruzeiro, Atlético, América, Flamengo, vários grupos, sejam eles todos voltados para a insatisfação com esse governo cada vez mais maluco, né? Que não enxerga que, estamos em meio a uma pandemia. Não enxerga que o povo está sofrendo, que a gente está mendigando por esse auxílio. E é isso, representamos aqui os corintianos em BH, que pode parecer bobeira, mas são bastante pessoas. E a gente está aqui com essa imagem do Dr. Sócrates, que é a representação máxima da luta pela democracia. É o povo pelo povo, basicamente é isso.
E o que você tem a dizer aos companheiros da periferia, da favela, nesse momento?
Estamos aqui por vocês, irmãos. Eu sei que muitos não podem sair por causa da pandemia, questão de risco, questão de condições mesmo. É o povo mesmo que é sofrido, é quem tem que pegar o busão, quem tem que acordar cedo, quem tem que andar de metrô. O risco não está aqui na manifestação. O risco está que a população pobre sempre foi esquecida. Então a gente está aqui para tentar mudar isso, para ser esse estopim dessa mudança que está começou na Paulista e está incendiando o país. E é isso. Só queremos ser escutados e lutar pela democracia. E é basicamente é isso.
Bom, essas aí foram algumas falas do dia da manifestação. Agora eu gostaria que os companheiros da bancada comentassem sobre as manifestações.
Olha, eu sinceramente, eu queria falar duas coisas sobre essa questão. Primeiro, que essas manifestações, elas se originam, né? Muito em repúdio aos atos fascistas, nazifascistas, reacionários e ao golpe militar em curso, né? Que é desencadeado por dois fatores. Um, a crise, disputa pelo poder, certo? Entre a grande burguesia, diante do fracasso da sua ofensiva contra-revolucionária, que toda vez vai esbarrando, vai quebrando aquela coisa toda, né? E dentro dessa situação geral, né? A pandemia agrava essa pugna, né? É divulgado todo aquele processo de reunião ministerial e tudo, em que as entranhas do poder, porque eles não sabiam que estavam sendo gravados, saem para fora e cada vez mais se atacando o povo. Então ocorre, né? Já começa o povo a reagir contra aquilo, né? E começa também, né? Ao mesmo tempo que o povo reage, as massas nos Estados Unidos, elas se levantam contra um ato ocorrido nesse processo, que é o assassinato do Floyd. Então existe uma situação claramente de inconformismo. E essas torcidas que foram às ruas, junto com uma série de outros grupos, elas foram protestar contra essa reacionarização ao extremo da vida política. E tiraram, né, do fascista reacionário Bolsonaro e do alto comando das Forças Armadas, que é quem está sustentando, entendeu? Sustentando coladinho nele e de armas na mão para poder dar o golpe, entendeu? É que tava um discurso de que o povo era aquele povinho, aquele pessoal financiado que ele levava lá para poder falar, eu tô com o povo. Então, quando essas torcidas foram às ruas, aos milhares no domingo passado, eles retiraram isso, entendeu? É dos reacionários. Retiraram, primeira coisa, grande ganho desse domingo, entendeu? Eles mostraram que, olha, mesmo na pandemia, mesmo a sua polícia protegendo os seus e atacando o povo, correto? A maioria do povo não é isso aí. A maioria do povo está contra. Então, acho que o importante disso foi isso. Foram milhares de massas em todas as capitais do país, praticamente, e uma série de manifestações para o interior. Porque essas pessoas que foram não estão protegidas de coronavírus, de doença, de nada. Entendeu? Eles arriscaram a vida para mostrar, nessa situação, quem que é a maioria. E eles ficaram morrendo de medo de que acontecesse de novo em 2013, 2014. Ameaçaram até dizer chega. Quem foi na passeata, principalmente a juventude, falou que o aparato de guerra que estava colocado nas ruas, principalmente do Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo, entendeu? Era duas, três vezes superior a 2013, 2014 e depois em 2016. 2016 foi a Olimpíada, não é isso? Então, acho uma excelente demonstração. Eu acho que é importante para os nossos leitores, entendeu, compreender bem isso. Só uma questão chave a essa questão de que o que, que se opõe ao fascismo não é a democracia em geral. Isso foi uma tentativa, né, de pegar as pessoas assim, que não tem exatamente o conhecimento e manipular em cima disso, entendeu? Que democracia? Democracia pode ter várias. Pode ter a democracia burguesa, pode ter democracia proletária, entendeu? Qual que era a democracia romana? Democracia romana, entendeu? Eram o quê? Os nobres podia, tinha o senado que tinha poder, o rei tinha poder, agora os escravos não tinham nada. Na democracia burguesa, a burguesia pode tudo. Essa é a velha democracia. Então essa palavra que eles tentaram enfiar na manifestação, que era um protesto contra os fascistas, em um certo ponto causou ainda uma confusão, mas essas pessoas que falam assim de democracia, elas não estão querendo defender essa velha democracia que nós vivemos, esse sistema podre. É muito mais uma força poder mostrar o seguinte, olha, quem é contra aquilo é a favor disso. Mas a democracia do povo não é a democracia da grande burguesia, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, da Globo, do Estadão, dessa canalha todinha, que é a democracia do Centrão, do Paulo Guedes, de tirar direito do trabalhador, de arrebentar com a escola pública, de botar o operário para trabalhar até morrer de doença. Essa não é a democracia do povo, não. Né? Então, essa confusão que eles querem fazer é para tentar voltar. Para tentar voltar a manter esse sistema eleitoral do jeito que está. Então, as manifestações que ocorreram no último domingo, né, realmente elas são muito importantes por esse caráter. É esse caráter de levantar e, né, já botar as massas em marcha para poder barrar esse fascismo. Agora, é preciso, na minha opinião, avançar mais. É preciso que essa mobilização das massas, entendeu, garanta o que está sendo negado para o povo nesse processo de pandemia. Tinha uma fala que eu tinha ouvido antes, até não conseguiu aparecer aí, depois vai passar. Agora, a menina fala o seguinte, olha, eu quero o meu direito de quarentena. A professora falou, eu estou em isolamento social. Ela falou assim, quem mora na periferia, na minha, e tem um trabalho mais ou menos, que não é um trabalho igual ao da professora, que é conquistado esse direito de isolamento pela luta dos professores, mesmo assim eles vão falar o que está acontecendo no meio disso, né? Então ela cobra isso, quer dizer, o povo nunca teve, entendeu, essa condição de se isolar, e a gente já falou aqui, o isolamento não é solução para a pandemia. O isolamento é a única medida que esse estado podre consegue propor para poder tentar achatar a curva. E ela só teria sentido se viesse acompanhada de teste para todo mundo, de dinheiro para todo mundo, dinheiro de verdade, não é esses 600 conto não.
Que ninguém, entendeu? Quase ninguém tá recebendo,
e
né?
Muita gente não recebe, né? Então, isso que é uma política de você manter isolamento. Porque eu acho que o que eles estão praticando é o confinamento, e nem direito a se proteger dessa forma o povo pobre tem, né? Então, desse ponto de vista, eu queria falar isso e queria sugerir aos nossos ouvintes para ler a matéria do Nova Democracia, que saiu no dia 9, na versão da internet, que chama A Ofensiva Revolucionária, o Fascismo e a Nova Democracia, onde ele vai argumentando e conclui que a contradição hoje não é entre fascismo e democracia em geral ou velha democracia, mas entre fascismo e nova democracia.
É isso aí, professor. Você falou da questão da manifestante, ela é do movimento Vilas, bairros, vilas e favelas, tá aqui a fala dela.
Olha, primeiro que as nossas vidas estão sofrendo ataque todos os dias, né? Nós moramos nas ocupações urbanas e pro povo da periferia das ocupações urbanas nunca teve quarentena, né? Esse direito foi negado, porque a gente tem que sair todos os dias para trabalhar. Somos nós que somos as faxineiras, os garis, né? Os profissionais de saúde, as enfermeiras, motorista de ônibus, né? Então a gente não teve esse direito garantido. E aí o ato hoje, ele é importante para gritar bem alto que nós somos contra esse governo, um governo autoritário, um governo fascista, que quer implementar sobre as nossas vidas um autoritarismo, um regime atrasado, um regime ditatorial, e isso nós não vamos aceitar. Então, vir às ruas é importante mesmo diante de uma pandemia, porque as nossas vidas já estão expostas. Nós não somos contra a quarentena, inclusive esse ato é pelo direito à quarentena, mas é o direito à quarentena para todo mundo, e que a quarentena não seja o privilégio para alguns.
É isso aí, professora Cláudia, que dá aula, principalmente na periferia, essa aí é a voz de uma mulher da periferia, que é dos movimentos, mas morando dentro da periferia. O que que você vê no seu dia a dia lá no, nas escolas, hoje em quarentena, mas você está tendo atividades com as mães dos alunos, talvez?
Olha, Magrão, em relação aos atos do último domingo, quero deixar aqui um salve à galera que compareceu, né? É importante a gente fazer esse recorte entre o desejado, né, e o tido. O que a gente está tendo é um autoritarismo que assassina o povo, um autoritarismo que não serve ao povo, né? E como o professor Nilo coloca, é preciso a gente entender que a exigência por democracia dita nesses atos de domingo não é essa democracia burguesa, não é a democracia da elite, não é a democracia que vai realmente retirar e que está realmente retirando todos os direitos do povo, inclusive o direito à quarentena. Então, os atos de domingo são importantes, foram importantes para marcar esse território de rejeição, né? Como é que o povo reage quando exposto a essa sorte enorme de desmando promovida pelos governos, tanto estaduais quanto o governo federal, com a demonstração de insatisfação? Isso começou a ser feito no último domingo, não é? E quando se fala em democracia, não está se dizendo em democracia burguesa, essa democracia que a elite quer para ela, né? A gente precisa e luta por uma nova democracia, uma democracia que vá atender aos interesses do povo. E aí eu vi esse relato agora dessa mulher trabalhadora, assim como eu, né, que exige o direito à quarentena, me deixa muito desconfortável, não é? Porque é uma luta para se conseguir manter a quarentena. Os trabalhadores em educação aqui em Minas Gerais e por todo o país estão em luta também para defender o direito ao isolamento social. Porque se for depender dos nossos patrões, que são os governos municipais ou estaduais, eles não o querem. Então nós também estamos em luta para manter esse isolamento social, não é? E a gente precisa realmente reforçar a ideia de que os atos em defesa da democracia não é essa democracia burguesa, é uma democracia, uma nova e verdadeira democracia que vai servir aos interesses do povo. As torcidas, quando se organizaram, deixando para trás a rivalidade no futebol e foram às ruas demonstrar um interesse comum, é importante da gente saudar também, não é? Então, essa organização popular, ela tende a crescer. Quanto mais se espremer as massas, mais essas massas vão se rebelar. E rebelar-se é justo. Não há outro caminho que não seja o caminho da rebelião. Nós não podemos morrer da forma que a democracia burguesa impõe a nós. O nosso dever, a nossa obrigação é a resistência.
É isso aí, professora.
Muito bem, professora. Voltou afiada.
eu sou do povo,
então você,
né,
não
menino?
Tá...
Eu sou do povo, eu não tô na rua em função das debilidades provocadas e pelo medo, né?
Claro, então...
não posso, sou do risco. Mas eu não deixo de ter no coração a revolta. Eu não deixo de pertencer ao grupo que tem que resistir e que vai resistir.
Muito bem,
é?
Professor. Aqui, nós queríamos, combinamos aqui, nós estamos com, não é por causa disso não, hein? Nós estamos com uma dificuldade de passar. É, porque. Nós estamos com a dificuldade aqui na questão, porque o telefone do Nelson, ele passava direto ali pra rádio. E o telefone do Magrão. Não é porque o Magrão é mais velho, o Nelson é mais novo.
Não, isso não, tá?
É o telefone mesmo.
É o aparelho.
Não tá conseguindo passar. Mas a programação nossa era passar algumas coisas. E nesse ponto a gente fazer uma coisa que é um pouco mais longa, mas que nós não podemos deixar de fazer, né? Nós queremos ler aqui o editorial do Nova Democracia, que aborda essa situação, tanto aqui do Brasil, como a situação geral com as manifestações que correram o mundo. E aí eu queria fazer só um alerta, né? Uma questão, até pedir para os companheiros de bancada, quando achar que tem coisa que precisa explicar mais, pode entrar. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para esses tempos que nós estamos passando por ele, vamos passar mais ainda. Muitas vezes é dificuldade de ter uma pessoa junto com você para poder te falar o que está acontecendo. Porque o que nós estamos vendo é uma chuva de meias verdades e grandes mentiras espalhadas para poder enganar o povo durante essa pandemia e essa crise grotesca, brutal do capitalismo, né? Então nós vamos ler aqui a matéria, ele é relativamente pequeno, né, mas que expressa bem esse que está acontecendo. Então a ideia é a gente fazer aqui um debate, né? Como se fosse mesmo um debate, porque a gente vê que é possível a gente conseguir, mesmo lendo um editorial que tem algumas palavras menos comuns, mais difíceis, a gente, pô, assimilar esse conteúdo. Isso é um esforço, quer dizer, é assim que o povo vai conseguir. Eu já vi algumas pessoas fazendo algum tipo de cobrança, aí eu tô querendo falar, mas às vezes o artigo é muito difícil. Eu penso o seguinte, não sei qual a opinião do jornal Nova Democracia, eu acredito que seja próximo disso. Qual que é a classe mais nova, mais culta, mais que tem um pensamento mais científico da história? É o proletariado. Então, quando ele se manifesta, né? E dentro do proletariado, nos países dependentes, qual que é a questão mais importante, mais nova, mais, do ponto de vista da ciência, mais clara? É a questão da nova democracia. Então, quem escreve pela nova democracia tem que escrever à altura disso. E é o esforço daqueles, né, que estão intermediários entre o que está escrito e o que o povo precisa fazer para entender, e o principal país está lutando junto com o povo e saber explicar bem aquilo que pode ser mais difícil, para que isso possa ser assimilado, né, para que todos aqueles que participam desse processo da luta pela nova democracia, entendeu, estejam à altura, estejam tendo a altura que eu digo, não é do ponto de vista de ser pior ou melhor, não. A altura é o seguinte,
eles consigam entender.
Consiga entender o que está sendo discutido e intervir à altura do
entender
que é cobrado.
Entender e reagir.
É. Eu queria ler aqui, ó.
Quer que eu leia? Você vai explicando? Você já leu
Eu já li. Eu sei que eu queria propor que você lesse. Por isso que eu te perguntei se você tinha lido, mas eu tenho certeza que você.
Peraí, que eu vou pegar meu óculos.
Porque todo mundo tá com saudade da sua voz. Da minha, o pessoal deve estar meio de saco cheio.
Editorial.
Aí eu, Valdez, o Magrão, nós vamos comentando. Tudo, né?
Eu vou ler por parágrafos e vocês, ou de dois em dois parágrafos.
Se a gente achar que precisa,
sempre interfere. Então, prenúncios de novos tempos. Redação à Nova Democracia, 12 de junho de 2020. Nos tormentosos tempos em que está transitando o mundo, os protestos massivos que correram todo o planeta como rastilho de pólvora bastaram para comover os oprimidos da terra e remexer de cima a baixo a velha ordem imperialista. A centelha foi a tortura e abate televisado do trabalhador negro desempregado em Minneapolis, Estados Unidos da América, o tão reverenciado santuário da democracia do capital. Das entranhas da superpotência hegemônica única, na velocidade do relâmpago e energia do trovão, as massas lançaram no ar emblemáticos prenúncios de novos tempos.
Pode dar uma coisa?
Fala.
Superpotência hegemônica única. Do ponto de vista econômico e militar, só existe hoje uma superpotência no mundo, que é os Estados Unidos da América, né? O centro do imperialismo e hegemônica, que tem a hegemonia, né? Que é superior, que manda, que está acima de todos os outros países desse ponto de vista. Então, você tem uma estrutura dos países imperialistas e tem uma hegemonia dentro do imperialismo. Essa hegemonia é dos Estados Unidos da América.
Os monopólios de imprensa de nosso país se apressaram para condenar as violentas explosões de fúria da população negra, que se alastrou pelas cidades norte-americanas e capitais de todo o mundo. E mais do que repetir seus líbelos hipócritas e meramente moralistas de condenação desse ignominioso crime de racismo secularmente cristalizado no cotidiano, a repercussão extraordinária dos acontecimentos foram, como sempre, remarcadas contra o vandalismo de uns quantos. Pois então, quer dizer que o vandalismo de brancos, negros, asiáticos e latinos em Londres, de botar abaixo uma estátua de bronze de comerciantes de escravo, erigida em praça pública há mais de um século e mantida até a provincial faxina, é vandalismo?
Providencial faxina, correto?
Providencial faxina. Aí eu estou perguntando para os ouvintes, é vandalismo?
É.
Cessados os dias de fúria explosiva, ao coro reacionário de monopólios de imprensa, juntaram-se os cacarejos dos arautos do pós-modernismo. Como se numa celebração triunfante de amor e perdão, a causa de terem os protestos se transmutado em performances pacíficas, mas não pacifistas, o que nem por isto, em muitas partes, principalmente nas cidades norte-americanas, fez com que as manadas piques deixassem de acossar manifestantes com seu costumeiro protocolo de gás pimenta, lacrimogênio e espancamentos, além de encarceramentos.
Um pouquinho, manadas pig são os porcos policiais norte-americanos, correto? Pig, acho que é porco, não é isso? Tá correto?
Tá correto.
Então, quer dizer, então, acho que ele tá colocando que eles derrubaram em Londres uma estátua de um escravagista lá, né? Então, isso é vandalismo, mais de 100 anos estão homenageando o cara. E quando fala que tá circularmente cristalizado, que ele tem aquelas coisas que são fluidas, não é isso? De tão velho vai ficando duro. Então, por isso que fala que esse racismo está cristalizado em séculos no mundo, já virou uma coisa comum, que você vê todo dia.
Quando aconteceu a derrubada dessa imagem, eu lembrei de uma aula que eu estava dando lá para os meninos sobre entradas e bandeiras, e lá na entrada do Centro Histórico de Sabará, na entrada de Sabará, tem uma estátua de bandeirantes. Aí os meninos, não, era. Eu falei, não é herói, não, ele é assassino. Né? Então a gente tem isto ficado na tradição, esses assassinos do povo. As imagens, as estátuas deles são erigidas aí, eles são tidos como heróis, o que não são.
Então, né? Aquelas manifestações que tinham os indígenas guaranis lá em São Paulo, eles subiram em cima da estátua do Anhanguera, colocando ele assassino de índio.
É isso mesmo, é o que são. É certo que ela atende na sociedade, em todo mundo, a justa repulsa ao racismo. Mas as reações e explosões de revolta contra ele não se dão todo dia. Enquanto que as abjetas manifestações dele, Inclusive, atos de brutalidade e assassinatos de negros por policiais brancos, não só nos Estados Unidos da América, são cotidianas. Dessa vez, os protestos nos Estados Unidos atingiram magnitudes não vistas desde a época de 1960, quando do assassinato do líder da luta pelos direitos civis, Luther King. Daí que os monopólios de imprensa, os partidos eleitoreiros e a intelectualidade burguesa de toda parte buscaram remarcar os fatos, centrando sua condenação somente no racismo, intento de destruir os gigantescos protestos de qualquer viés de classe e rechaço ao sistema de exploração e opressão imperialista de que são porta-bandeira e que é o que mantém, alimenta e reproduz essa chaga infame. Ocorre que o que determinou a magnitude mundial dos protestos e sua radicalização foi o contexto de estremecimento da colossal crise imperialista, atravessada pela pandemia da Covid-19, que pôs a nu a natureza e a ação genocida desse sistema historicamente superado. Estão enganados, entretanto, os que pensam que nesta época poderão, como antes, seguir fazendo das mentiras tores e exploradores. Por isso mesmo, de nada...
Oi. Isso aí eu achei excelente. Ele está falando o seguinte, entendeu? A violência das massas nos protestos não é o objetivo em si do protesto, mas é a única forma de você se defender do ataque do fascismo, da repressão.
Porque violento é o Estado.
Violento é o Estado. Violento eram as tropas que estavam na rua. Quer dizer, como a moça falou antes, para defender a mulher lá que foi provocar, que é bolsonarista ou é golpista militar, fascista, direita e tudo, aí vem cá, minha senhora. E para o jovem, para a juventude, se levanta contra a roubalheira que eles estão fazendo, aí é porrada, vândalo, bandido, marginal, maconheiro.
É tiro.
E tudo aquilo que eles fizeram. Então eu achei muito bacana aí essa afirmação.
Isso mesmo.
Entendeu? Esse pessoal que fica aí, ah, mas ficou violento, não sei o que e tal, a pessoa não vê nada.
Quando vidraça é mais importante que a vida, ouvinte, do programa Tribuno
então,
Trabalhador?
Quando aquela massa de negro foi lá e tá tudo sem comer, sem emprego, saqueia aquelas lojas que só vende para branco, entendeu? Aí nem fala vandalismo, vandalismo, vandalismo.
Vândalo é o Estado.
Não, vândalo é aquele cara que pratica isso, né, que tá só vingando.
É isso.
Nunca
mesmo.
Vi ninguém, sinceramente, nunca vi ninguém saquear um mercado da esquina, uma loja pequena. Só saqueia quando é símbolo da opressão ao povo, símbolo desse sistema podre. Não vem o dono lá chorar, eu sou um comerciante, não sei o que, mentira. Os comerciantes sérios, honestos, o povo nunca saqueia. Ele pega aquelas coisas que são símbolos dessa opulência, dessa opressão e daqueles milhares de coisas que a pessoa não pode comprar.
Por isso mesmo, de nada valeram os toques de recolher dos Estados Unidos da América. Tampouco Trump a reganhar suas presas com ameaças de arremeter contra os manifestantes as forças armadas genocidas de povos e nações oprimidas no mundo. Isolou-se ainda mais na sociedade ao ponto de notórios e dissimulados reacionários, como Bush filho e Obama, além do atual secretário de defesa e o general ex-comandante das tropas Yankees na ocupação e pilhagem do Afeganistão, fazerem questão de demarcar a oposição com o bufão. Trump já fareja derrota nas eleições do fim de ano. Não diferente, ocorreu com seu capacho Bolsonaro. Em dueto com Mourão, apontou uma conspiração internacional para escorraçá-los no Planalto, quando as massas começaram a retomar as ruas, desafiando a pandemia, com hordas de milicianos e as forças da repressão contra Bolsonaro e seu governo militar, contra o golpe e o fascismo. Apenas começaram. Os imperialistas se empenham em fazer crer que sua colossal crise foi obra da pandemia, mas não podem esconder a gravidade da situação em que estão afundados. A divisão e pugnas em seu seio se generalizam. E mesmo após imporem aos trabalhadores as mais brutais medidas de exploração e corte de direitos e restrição de liberdades democráticas, não podem safar-se facilmente da catástrofe que se avizinha. A situação revolucionária que vinha se desenvolvendo de modo desigual por todo mundo deu grande salto à frente. Não só a crise da sua economia está abalada profundamente, a crise política de dominação se mostra na maioria dos países. As massas que pareciam adormecidas e concretamente postas em isolamento pela pandemia, no estalar de dedos, romperam as correntes e tomaram as ruas em todo o mundo, de punhos cerrados, apontando, de uma maneira ou outra, contra a velha ordem decrépita. Nada nesses dias foi mais significativo para simbolizar o que está passando no mundo do que as palavras da pequena filha de Floyd ante a explosão de processos. Meu pai mudou o mundo. Ou as da sobrinha dele em seu funeral. Sem justiça, sem paz. Não tem mais importância o sentido e intenção mais particulares que quiseram externalizar. Elas captam a atmosfera carregada na qual se acha incubada a revolução. Catalisaram-na e, todavia, anunciam novos tempos. Ainda que não possam se dar conta da dimensão do processo de mudanças em que está entrando a história universal e das tormentosas tempestades sociais que nos anos e décadas seguintes ocorrerão, ainda que muita água tenha que passar por baixo da ponte da história, todo esse prolongado processo dará luz ao novo mundo.
É isso aí, professora. Voltando em grande estilo, lendo o maravilhoso aqui editorial do jornal Nova Democracia, e nessa parte, quando fala que comenta a fala das meninas, onde a atmosfera carrega na qual se acha incubada a revolução, catalisam-na e todavia anunciam novos tempos. São novos tempos que estão chegando, as manifestações em todo o mundo. No dia do aniversário do Floyd, por exemplo, foram mais de 20 países que se levantaram nas capitais, fizeram manifestações. Aqui no Brasil também grandes manifestações antifascistas, e inclusive tem vários artistas, né, que começa a compor, falar sobre as manifestações. Semana passada nós tocamos uma versão de um samba feito sobre o domingo, os fascistas vão correr, e outro grupo de samba também gravou, né, professor? Você podia falar?
O amigo do Zocrato, o Leilson, né, que está fazendo live de samba, só a letra boa. Aí nós mandamos pra ele lá, ele gravou pra gente também. Então a gente agradece tanto o Jairão, que gravou a primeira, como também essa, e nós vamos mais uma vez tocar aqui em homenagem aos manifestantes de domingo, né? E conclamamos também todo mundo a ler o jornal Nova Democracia, que além desse editorial, dessa matéria, tem outras coisas muito importantes sobre essa situação que nós estamos vivendo. Nós temos que denunciar os fatos graves, mobilizar as pessoas diante desses fatos e, ao mesmo tempo, tentar olhar mais à frente para entender melhor. Você entendendo, você supera o medo, supera qualquer coisa que te paralisa, né? E vai agir para poder mudar essa situação que nós estamos vivendo.
É isso aí. Vamos lá.
Alô, professor! Vem comigo, vem! Comigo, os fascistas vão tremer. A torcida se entender. O alemão com dientes e bandeira não vai ser de brincadeira. Vou falar com a razão. Os fascistas da cadeira numerada, como é cada de bancada que é a voz desse povão. Quero saúde, quero teste é agora. Eu também quero trabalho, quero terra, paz e pão. O meu povo bota pra beber. E eles se unindo, menos gente vai morrer. Vou falar com a razão. Os fascistas da cadeira numerada. bancada. Vou ver quem é daqui bancada, que é a voz desse povão. Quero saúde, quero teste, é agora. Eu também quero trabalho, quero ter a paz e pão. O meu povo, bota pra TV, e eles se unindo, menos gente vai morrer.
É isso aí, esse foi o samba falando contra os fascistas, que domingo os fascistas vão correr. E tem sido assim nesses últimos semanas, nos últimos finais de semana, onde os manifestantes estão com todo vigor aí, mostrando que a rua é do povo, o povo retoma novamente aquilo que é seu. Então vamos dar prosseguimento ao programa, tratar aqui de assuntos importantes que ocorreram durante a semana na Constituição Civil, mas antes a gente queria aqui externar o nosso mais profundo pesar ao companheiro Tarcísio Rosa, um companheiro que é novo na diretoria, mas muito conhecido na categoria, um companheiro carpinteiro, trabalhou em grandes construtora líder, inclusive quando ele sofreu um acidente na concreto, os trabalhadores, os companheiros pararam a obra, enfrentaram a chefia, enfrentaram todo tipo de perseguição para apoio a esses companheiros. Ficaram 2 dias e nós lá conquistamos várias questões que a empresa negligenciava. Então, um grande companheiro, a diretoria do Marreta quer aqui externar o mais profundo pesar a esse grande companheiro que na terça-feira agora perdeu a sua esposa, Dona Maria do Rosário Luiz Rosa. Então, nossos pesares, companheiro. Agora nós tratamos aqui da questão importante da Constituição, que tem tomado grande vulto, que é a nossa incansável luta por conferir nas obras, corrigir e exigir as defesas sanitárias dos trabalhadores, a segurança. Inclusive nós estamos numa briga ali na construção do Hospital Hilton Rocha, onde vai ser um hospital do câncer, e lá está tendo várias lutas, os trabalhadores sendo colocados em condições de contágio, inclusive tem denúncias, e nós estamos exigindo, junto ao Ministério Público do Trabalho, junto à Secretaria Regional do Trabalho, que a empresa libere os laudos e nos coloque, nos notifique os trabalhadores que foram afastados, quantos foram internados, porque por enquanto estava no zum zum zum, mas agora também, como foi colocado aqui no começo do programa, teve a morte do companheiro Júlio, né, que estava entubado no hospital lá do Barreiro e veio a falecer. Então essa luta ela tem sido grande e nós temos acompanhado junto aos trabalhadores dia a dia, fizemos visita à obra, tivemos discussão com os responsáveis direto pela obra, e nós vamos estar discutindo aqui essa questão agora nesse momento de que é necessário o povo saber algumas questões.
O Magrão, só antes de entrar na rotina que a gente tem feito de ir em vários canteiros de obras, eu queria só levantar aqui sobre o companheiro que é lá de Betim, né? Que o acidente que sofreu na obra da concreto foi o presságio de um levante que ocorreu logo depois. A obra ficou parada 3 dias
ele acidentou, pouco depois um outro trabalhador foi eletrocutado na obra. E aí juntou essa revolta e no primeiro dia de obra parada, foi um aparato policial que cercou o quarteirão inteiro ali no bairro Betânia, colocaram lá corpo de bombeiros, SAMU, tudo preparando para partir para cima, e ainda assim a obra não voltou a funcionar. Foram 3 dias de paralisação no canteiro de obra do empresa que não respeita nada, não respeita ninguém, né? Na vizinhança a gente só ouvia falar que esses caras aí, eles têm a polícia, tem o judiciário na mão, mas tiver que aguentar 3 dias de obra parado sem entrar caminhão de caminhão betoneira para levar massa, para levar concreto, não funcionou a obra. Então, o companheiro, a gente deixa aqui nosso sincero pesar aqui, né? E a questão do companheiro Júlio, era já um fato que a gente já previa, tanto que o sindicato, ele fincou o pé nessa obra do hospital, porque várias denúncias existiam, até que um operário, foi lido aqui no programa, o e-mail que esse trabalhador enviou ao sindicato, pedindo ajuda, que a situação estava crítica. Então, passar aqui a falar aqui, nessa semana a gente retornamos novamente na obra da Via Sul, lá em Neves, e a situação lá tá calamitosa também, já tá prestes a explodir uma revolta lá, e o sindicato vai estar firme para poder conduzir isso, porque não dá para ficar só aguentando, né? Tivemos também na obra da Castor, aqui no Santo Antônio, né? Várias denúncias também, principalmente com relação a essas empreiteiras que essa empresa contrata. E por que faz isso? Porque com isso ela se exime das responsabilidades, né? Tivemos na Canopus, né? E na terça-feira tivemos novamente aqui no hospital. E as outras, na RG a gente teve, empresa inclusive, professor, que na quinta-feira era feriado, tava lá colocando, até essa menina falando aí, a gente vê como é que é, os patrões fazem a quarentena, mas coloca os trabalhadores na chuva lá para se lascar com a doença. Não estão dando a mínima para os trabalhadores. E a gente vai vendo como é que é isso. A Constituição Civil está sendo colocada aí como essencial, mas nenhum único teste direcionado para a construção. Nenhum único teste foi dito aí pelas autoridades, pelos representantes deles, que vão direcionar teste específico para a categoria que está na chuva. Não parou um dia, né? A não ser aqueles que sente que está mais na linha de fogo, no olho do furacão, por causa da idade, que toma a decisão de chegar e comunicar a empresa: eu não vou ficar me arriscando. Porque fora isso, as grandes construtoras continuam tocando seus empreendimentos, que nada tem a ver com primeira necessidade, nada, que é construção de prédio de luxo. Então, o informe nosso dessa semana é esse, mas a gente queria dizer o seguinte: a briga nossa prossegue, porque nós continuamos exigindo da Secretaria de Saúde que tome providências. Se é primeira necessidade, se é essencial, então que se teste todos os trabalhadores que estão todo dia na chuva aí, inclusive os ônibus andando lotado, porque enquanto isso protege as empresas de ônibus, por exemplo, coloca os trabalhadores como culpado: não, a culpa é porque você não usou álcool, não sei o quê, porque você pegou ônibus cheio. Agora chega atrasado para ver se esse governo que está aí defendendo as empresas de ônibus vai defender o dia do trabalhador.
É isso aí,
gente. Deixa o bagulho, dá licença. Tá, dá licença. Eu tenho certeza que vocês prestaram atenção na denúncia que foi feita aqui pelo representante do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, o Marreta. Trabalhadores da construção civil, tidos na prática, né, como essenciais, mas tendo a sua saúde e os seus direitos violados. É uma grave denúncia que está sendo posta aqui no programa Tribuna do Trabalhador. Os grandes empresários da construção reforçam a ideia e a prática da escravidão. Para o lucro, tudo. Para a vida, nada. O que é importante para eles é a construção do prédio. As pessoas que estão ali no trabalho não importam. Então, quando se exige o teste para os trabalhadores em construção civil, da construção civil, é porque eles, na verdade, na prática, estão ali no canteiro de obra, desempenhando as funções que colocam em risco a vida deles. E isto, aos olhos do patrão e do Estado, que se une a essas grandes empreiteiras nas faças eleitorais, isto não pode continuar invisível. Essa prática de não testar e de não valorizar a vida do trabalhador da construção civil não pode ser invisível. A denúncia exige apuração rápida do que está acontecendo nos canteiros de obra. Não é possível que se continue matando e se siga impune, né? A exigência é para que todos os trabalhadores sejam testados. Os trabalhadores no exercício da sua profissão ali no canteiro de obra precisam ter a garantia de que não vão adoecer e que, se estão doentes, necessitam ser tratados pelos patrões. É uma grave denúncia e que exige apuração.
É isso aí. Professor, eu queria só dar alguns dados aqui para corroborar o que vocês falaram. Em Minas Gerais, o próprio estado admite uma capacidade de testar 3.500 pessoas por dia. Isso o estado, sem contar os testes particulares que estão à venda.
R$300.
Certo, não. Nós conseguimos mais barato lá, inclusive você está convidada.
Para fazer?
Vou Nós lá. Fizemos um acordo com um laboratório que trabalha no sindicato e estamos em contato com outros para fazer um preço menor quando é mais gente. Eu vou te falar, eu até ia falar outro assunto, mas vamos completar primeiro o assunto. O estado tem capacidade para 3.500 pessoas. Certo, se você for no laboratório desse conversar, eles dividem no cartão. Falando para a empresa, que tem condição. E em Minas Gerais são feitos 239 exames por dia, 6% do total. Eles estão esperando o pessoal ficar tudo doente para testar, em vez de prevenir. Esse energúmeno desse governador, energúmeno é possesso, endemoniado, entendeu? O que esse cara fez? Não, eu não vou gastar dinheiro em teste, não, eu quero gastar dinheiro em UTI. Mentira, não gasta nem UTI, não gasta nem escola, entendeu? Só paga a guarda pretoriana dele, que é o aparato de segurança, isso que ele faz. Não testa. Então como é que vai saber? Outra coisa, no Brasil, entendeu? Até a 23ª semana epidemiológica, em 2019, foram registradas 2.204 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Isso não significa Covid, correto?
Correto.
Em 2019, de síndrome respiratória, morreram 2.204 pessoas. Agora, até no mesmo período de 2020, foram 33.811 pessoas. Quer ver outra coisa? Depois que reabriu o comércio em Belo Horizonte, entendeu? As UTIs, que tinham um índice de ocupação de 48%, hoje já chegou a 72%. Entendeu? Então as coisas estão só aumentando, eles estão cedendo aos empresários. O sindicato pediu uma reunião para esse centro de controle de saúde, para o secretário de saúde. Em duas semanas eles não marcaram. Até o pessoal cobrou lá, você aqui, vocês vão esperar para parar a pandemia? Ou vocês preferem ficar sendo chantageado pelo clube de diretores lojistas, sindicatos de lojas, para abrir tudo? Sem contar que não tem nada nos bairros. E o negócio da construção é gravíssimo. Porque nem aventar teste para construção eles estão aventando. E eu queria só fazer uma observação. Essa semana, na sexta-feira, o sindicato conseguiu uma reunião com a Oncomed. A Oncomed é a que gerencia o hospital Hilton Rocha. Nós tínhamos levantado no programa aqui que a gente diferenciava o hospital da construtora. E a gente lembrou que nós tínhamos uma pessoa que era conhecida de um médico, era amigo nosso, que era lá, nós pedimos uma conversa com a Oncomed. Nós pedimos com a construtora, não tivemos. Nós pedimos com a prefeitura, também não tivemos. O Ministério Público falou que ia, não foi. Teve uma visita só do SECOS, do Sinduscon lá, depois de uma cobrança nossa. O sindicato não conseguiu marcar com eles ainda. Aí a Oncomed recebeu o sindicato. E lá o sindicato apresentou a reivindicação dele. Agora, eu queria destacar uma fala que nós temos gravada numa entrevista, numa reportagem que saiu na TV Alterosa. O mote da reportagem era o quê? Eram os moradores do Mangabeiras, do bairro Mangabeiras, denunciando.
Associação.
Associação dos moradores do Mangabeiras denunciando que viram um jornal de um sindicato.
Não, a matéria é assim. Nem o sindicato.
Um jornal de sindicato, não falou quem que era o sindicato, não falou nada, né? Tinha falado que tinha Covid ali. Olha, gente, é o seguinte, enquanto o Marreta mandou 300 denúncias para a imprensa, não saiu nenhuma. Agora, nós gravamos, dentro dessa entrevista, a fala da advogada. Eu queria tanto que os ouvintes ouvissem, quanto que os nossos amigos da bancada ouvissem também.
É isso aí, professor. Deixa eu gatilhar ela aqui.
Desta vez, a omissão é gravíssima, porque está colocando em risco todo o bairro. Porque se os funcionários estão mesmo com Covid, o Covid está aqui dentro do bairro. E o mínimo que tinha que ser feito é um aviso para o bairro.
Tá vendo? Olha o preconceito dessa senhora. Nós não vamos nem falar o nome, não interessa.
Não, o problema... aviso para o bairro.
É.
E ela não se importou em momento nenhum em dizer os funcionários que podem estar doentes, os trabalhadores. Nesta fala é clara qual é a importância do trabalhador. Nenhuma para ela. Qual é a importância do trabalhador para o patrão? Nenhum. O que ela se preocupa é com o bairro. Aliás, né, gente? Mangabeiras, um bairro rico, um bairro elitizado, onde você pode passar lá qualquer hora, não tem polícia não, mas chega em outro lugar que tem polícia. Então, a preocupação é com o bairro, não é com o trabalhador. O que foi colocado aqui é que inúmeras tentativas de se fazer os testes, de se valorizar o trabalho, inúmeras denúncias foram feitas e nada disso saiu na imprensa. Bastou que um panfleto fosse pego por uma mão rica e que esse panfleto levantasse nessa mão rica o medo, aí isso se tornou notícia, porque estava posta a possibilidade da doença estar nesse bairro rico. É um absurdo, é uma afronta, e fica aqui a exigência aos órgãos públicos, fica aqui a exigência que se notifique as construtoras para que possa testar esses trabalhadores. Não há de se aceitar a morte de forma tão violenta pelo descaso. Nós não aceitamos o descaso. É preciso testar e é preciso combater falas como essa, que se valoriza bairro em detrimento de vida.
Muito bem, professora.
Ô Cláudio, só acrescentar um negócio. Na realidade, tá demonstrado aí o porquê do levante lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, assim, o problema não é a questão da saúde pública, não é a questão dos operários que estão todo dia ali chegando naquele ônibus que sobe ali, que lá da Mangabeira ali, lotado, tem filmagens, tem fotos. O problema para eles não é esse. O que eles querem é o quê? Estão preocupados se vai lotar de carro lá, estão preocupados se... A preocupação principal deles é se vai ter muita circulação de gente pobre lá. Então, não estão dando a mínima. Esse é o tipo de democracia que eles ficam defendendo aí o tempo inteiro. Democracia boa para eles e pro povo a ditadura que tá aí, né?
Só uma coisinha aqui para concluir, o Magrão tá me lembrando aqui, e nessa conversa com a Uncomed, que se comprometeu aí junto com o sindicato na obra, certo?
Cobrado as construtoras.
E com as construtoras, nós queremos essa conversa, acho que é terça-feira, entendeu? Nós vamos lá para ver isso, para ver se nós vamos sanar esse problema ou não vamos sanar, correto? E eu queria falar outra coisa também, ó. Seguinte, primeiro, nós não estamos nessa disputa da Oncomed, do hospital, com os moradores do Mangabeira, não. Entendeu? Aí, pelo que a gente foi pesquisar, os moradores do Mangabeira, dessa associação, é contra esse hospital há muito tempo. E eles têm ligação com o estado de Minas, esse esquema, por isso que eles botaram na Alterosa. Certo? Então, primeiro, não são tão ricos assim. Porque quem é Mangabeira já foi riquíssimo, o rico hoje está no Alphaville. Entendeu? Então, tá em decadência.
É verdade. Entendeu?
Mas não perde a pose. Não perde o preconceito com os pobres. Né? Então, eu acho que importante isso que o Marreto está fazendo, temos que ir para cima mesmo. Saudar aí o Valdez, o Afonso, o nosso jurídico que tem acompanhado, Siriaco, Onofre, né? Marcos, os companheiros da diretoria, né? O Milton, que está fazendo esforço também, o Zildo, todos aqueles que estão lutando para manter essa luta acesa nesse período agora, que não vai dobrar momento nenhum. E vão querer justiça, o companheiro Júlio, e vão querer teste, entendeu? Tratamento pros operários, não pode aceitar. Ah, você está febril, vai para casa, vai para casa.
Vai para casa.
Coisíssima nenhuma.
Com tudo aquilo que você precisa.
Ah.
Vai para casa, mas com tudo aquilo que você precisa para tratar.
E outra coisa, teste já para todos os operários da construção. Teste já. Eles falam, não tem nada contra, existe também, os funcionários para o mercado tem que ser testado, da saúde, professor, todo mundo tem que ser. Mas a construção não pode ser relegada a segundo plano, não. Nem a construção, nem os trabalhadores, nem os operários, nesse monte de gente da periferia. Eu já falei aqui de uma prefeitura pequena de Santa Catarina, de 20 mil habitantes, que botou 5 mil testes na cidade. Um teste para cada casa. Se tem alguém numa casa que está infectado, você isola aquela família e faz o teste dos outros. E não tem condição de ter isso? Tem, esse pessoal não quer gastar dinheiro, né? Então é essa que é a situação. Do povo se levantar e cobrar. Agora nós temos que entrar numa denúncia gravíssima. A professora Cláudia veio aqui, quer dizer, justo um dos motivos principais era para debater esse assunto, a denúncia sobre a situação da educação aqui em Minas Gerais. Nós temos um áudio gravado para isso?
Inclusive, nós estamos com o áudio aqui de uma mãe de aluno que denuncia a situação a todo o povo aí que está sofrendo com essa pandemia e com a quarentena.
Oi, bom dia. Primeiro eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade, né? De estar fazendo essa denúncia aqui, né? Nessa emissora, né? Que tem tanta audiência, né? E que é o povo mesmo, né? E meu nome é Vanessa, né? Eu sou moradora do bairro daqui da região norte, que é do Zilá. Tenho dois filhos que estudam na rede estadual, né, que é na escola estadual Maria Coutinho, no bairro Jaqueline. E a gente vem aí passando por momentos difíceis, né, devido a essa questão aí, né, de dificuldade, né, que a gente está vivendo aí, do isolamento, né, e essa várias precariedades, né, que o Estado vem colocando, né, como um meio de estar precarizando e estar oprimindo a gente, né, enquanto povo, né, enquanto povo trabalhador que precisa sobreviver. Diante disso, né, tem cerca de um mês, né, mais ou menos, que eu fui inserida num grupo de WhatsApp, né, que são os professores da escola do meu filho do quarto ano, filho de 10 anos, do quarto ano do ensino fundamental, no qual a gente foi... vários pais, né, pelo que eu percebi, né, a turma, são duas turmas, fomos inseridas nesse grupo para que a gente pudesse ir aplicando aí, né, e desenvolvendo com nossos filhos o método de ensino remoto, né, que é a educação aí à distância, né, que é uma imposição do Estado, né, para que as escolas cumpram, as escolas da rede estadual, da rede pública, também da rede privada, né, mas a gente sabe que para a gente que é trabalhador, que é o povo, né, pobre, né, de área de vulnerabilidade, né, então a gente sabe que para a gente é muito mais difícil, né, isso que o Estado vem colocando, né. Eu trabalho, né, durante esse período aí da pandemia, todos os dias, né, eu venho trabalhando, eu saio de manhã de casa, volto, não tem como estar acompanhando meu filho, né, na educação, nesse método aí, né, ensino aí pela rede de televisão, que é a Rede Minas, né, e com isso eu venho me levantando aí, né, denunciando que nós não aceitamos isso, sabe? Desde então, né, que a gente foi inserida nesse grupo, né, sendo obrigadas, né, porque falo obrigado porque a gente não teve diálogo nenhum com os pais, né, e acredito que também com os professores não teve, nem com a escola, né, então, o Estado está colocando isso como uma imposição, né, aproveitando esse momento aí de pandemia, né, utilizando, né, vários mecanismos aí para poder desfavorecer a nossa classe, né? Porque eu vejo, né, que é o método de aprofundar a desigualdade, sabe, no nosso país, né? Porque a gente sabe que isso é o quê, né? A maioria dos pais, né? Muitas crianças, na verdade, não tem, né, condições, não tem internet em casa, não tem computador, não tem, né, nenhum pacote de dados, muitos não têm telefone, que é o caso dos meus filhos, não tem, eles não têm aparelho celular, né? Então a gente tem que ficar à mercê, né, dependendo aí, carecendo da própria sorte, né, uma forma de estar tirando dos nossos filhos, né, a oportunidade de ter uma educação, né, pública, gratuita, mas que realmente atenda às nossas necessidades, né, que nos fortaleça, que faça a gente desenvolver a ciência, nossos filhos também, né, então é isso. Eu participo também, né, desde que iniciou, né, esse método aí, né, desse ensino remoto, eu junto com outros pais, né, aqui da escola, a gente tem um grupo chamado União de Pais, né, que foi uma das mães que decidiu, né, achou necessário fazer, né, e a gente vem aí denunciando, né, e acho que cada vez mais a gente tem que colocar, né, para todos os pais que é possível, sim, a gente se organizar, né, não aceitando isso que o Estado está querendo fazer, né, que é uma educação de pobre para pobre, né, e aprofundar mais a opressão, a exploração, né, e colocar para a gente que são, né, os filhos do povo, né, filho da classe trabalhadora, que a gente tem que aceitar, né, essa mesquinharia, né, aceitar essa forma precária de educação para nossos filhos. Então é isso, queria agradecer a oportunidade, né, e a gente tem que se levantar, pessoal, não podemos aceitar, né, temos que organizar, né, temos que ir nas nossas escolas, nas escolas dos nossos filhos, né, que é a nossa escola também, que é da comunidade, né, e combater aí da melhor maneira possível. É isso aí.
É isso aí, professora Vanessa, ó, a mãe do aluno, né, Vanessa. É importante, né, professora Cláudia? Queria que você comentasse.
Então, gente, ouvi o relato da Vanessa, e inclusive a Vanessa me procurou no início de maio, final de maio, me dizendo: professora, como é que eu faço? Eu não tenho condição para comprar o material, né? A gente não tem condição de fazer isso. E a escola está exigindo que a gente compre o material e tal. Então eu orientei a Vanessa no sentido de denunciar essa prática que a gente tem visto em muitos lugares, de ser sugerido às famílias, a prática é a sugestão às famílias que procurem esse material em papelarias próximas às escolas. Eu repudio enormemente essa prática. Eu não me calo diante dessa tentativa de tirar da boca do filho para comprar um papel, para uma responsabilidade que é do Estado. Desde que a gente começou o ano letivo de 2020, a gente está numa luta muito grande, os trabalhadores em educação do Estado de Minas Gerais. Nós começamos o ano letivo em greve. Essa greve
ela tinha objetivos claros, como todas as demais. E todas as vezes que a gente faz greve, é porque as condições de trabalho e as condições do processo ensino-aprendizagem estão precárias. E em 2020, o início dele, as condições da escola pública em Minas Gerais não haviam melhorado. As condições de trabalho para os profissionais da educação não haviam melhorado. A condição de salário para os trabalhadores da educação em Minas Gerais não haviam melhorado. Então, em assembleia, nós resolvemos declarar a greve. Ficamos em greve e essa greve foi suspensa pela doença. Essa greve foi suspensa pela eminência de morte, pela Covid-19. Veio, então, uma liminar que garantiu o isolamento aos trabalhadores em educação por considerar o grande risco que a permanência ou a ida às escolas poderia trazer de risco de morte para os profissionais da educação em Minas Gerais. Travou-se uma luta entre sindicato e patrão assassino. Travou-se uma luta e trava-se a luta entre sindicato, que representa a categoria, o Sindiúte, o governo do estado, no papel do gerente atual, que é o Zema, que caminha em lado oposto, mas querendo nos levar à morte, apadrinhado e assessorado por uma carioca que desconhece a realidade de Minas Gerais e que se une à Fundação Lemã e que tudo faz para que a educação pública seja destruída como pública e se torne uma educação privada. É uma luta enorme que temos travado contra essa privatização da educação pública. E essa luta, ela se dá no dia a dia. E quando a liminar cai, e que o Ministério Público e o Conselho Nacional, Conselho de Educação, aí autoriza a ida das escolas de diretores e de ETBs e de auxiliares de serviços gerais, uma nova luta, né? Quem são as auxiliares de serviços gerais das escolas públicas estaduais aqui em Minas Gerais? São senhoras de faixa etária acima de 50 anos, 55 anos, 60 anos, doentes, né? Na sua grande maioria, doentes, e que aí a justiça burguesa, atendendo a solicitação de um gerente assassino, de uma carioca desconhecedora da realidade em Minas Gerais, né, para dar uma satisfação a esses que lutam pela democracia burguesa, então encaminha uma norma que essas pessoas poderão ir à escola, quebrando o isolamento social. Mais uma vez, usa-se da mentira de que é preciso fortalecer ou estreitar laços entre escola e alunos, né? Eu, particularmente, não acredito que nesse momento de pandemia e de morte iminente, que esses laços tenham que ser estreitados. O laço que a gente tem que estreitar agora é da manutenção da vida. Pois bem, diante dessa queda de liminar e diante dessa imposição, surge então essa estratégia do estado, que aula pela TV Minas, que atinge 186 municípios em Minas Gerais, um total de 853.
Ô Cláudia, e quando a gente falava sobre isso aqui no programa, o Misael falou: a Rede Minas não pega aqui na Serra.
Não pega na Serra, e eu vou falar pra você. Não pega na Serra e não pega em várias outras localidades aqui na capital do estado.
É, porque você falou 186 cidades.
É.
E nenhuma que é considerada que ela pega, que é Belo Horizonte, ela pega em todos os lugares. Minas Gerais tem 853. Foi 53 cidades.
É. Então, daí a gente já começa a ver a mentira do estado com a educação remota. É só a gente, numa matemática simples, não é? Número de municípios e cidades atendidas pela Rede Minas. Partindo dessa simplicidade, a gente percebe a exclusão que o Estado pretende fazer com isso. Contra essa exclusão de centenas de milhares de alunos, a gente luta. A gente luta contra isso. Não é possível aceitar, né, que essas teleaulas mal preparadas, mal trabalhadas, com erros gravíssimos, né, foi feito um levantamento pela UFMG e um grupo de professores, né, que detectaram erros grosseiros na feitura do que eles chamam de deixa eu olhar o nome aqui que eu até esqueço o nome do trem, os PETs, né, são plano de estudo tutorado. Esses alunos têm que pegar essa apostila, então assistir a essas aulas, participar de um Conexão Escola que começou a funcionar na última semana. Esses grupos de WhatsApp que foram formados aí, levando ao extremo adoecimento dos trabalhadores em educação. Nós estamos vivendo, gente, nesse resumo breve e raso, nós estamos vivendo um momento muito, muito claro da destruição da escola pública. Se a gente fazia greve antes da pandemia pela manutenção da escola pública de qualidade para todos, passada a pandemia, nós vamos ter que redobrar essa luta, né? As mães trabalhadoras, claro, que agora estão expostas às exigências do patrão, que tem que sair, que estão reclamando, né, com razão, que não tem com quem deixar seus filhos, né, e que não tem o celular para comprar, não tem dinheiro para comprar o celular, como é que esses alunos vão participar dessas aulas online? Como que os alunos vão fazer isso? Que exigência é essa que está sendo colocada para esses alunos num momento em que a gente tem que valorizar a vida? Como é que as famílias vão sobreviver? Como que os trabalhadores em educação vão sobreviver ao Covid-19? A preocupação do Estado deveria ser com a manutenção da vida, não me dar essa resposta mentirosa, fraca, para a sociedade, que se chama aula remota. Isso é uma satisfação que o Estado deu para a sociedade, dizendo assim: nós estamos fazendo alguma coisa. Não, Zema. Não, secretário de Educação, vocês não estão fazendo nada, a não ser atender às exigências daqueles que querem o dinheiro da educação pública nesse país. E isso a gente não vai aceitar, não é? Não há de crer, não creiam que nós aceitaremos a entrega da educação pública para esses tubarões da educação privada. Nós lutaremos muito, e vocês tenham certeza, a luta não se dará só com os profissionais da educação, não. A luta se dará com o povo, porque aquele que frequenta a escola pública é filho do povo, e o povo tem direito a essa instituição, e nós vamos lutar por ela.
E, professora, só uma pergunta aqui, porque o Rominho destacou isso bem. Uma das questões gravíssimas que os professores estão denunciando é que esse, além de tudo que você falou, é que esse currículo que eles estão dando na televisão, na TV Minas, não é o currículo aprovado em tudo quanto é fórum, entendeu? Essas coisas oficial, para ser dado para os alunos. Uma questão. E segundo, que na verdade eles estão utilizando essa situação para depois tentar, entendeu, aviltar mais ainda o salário dos professores, para colocar essa educação à distância, entendeu, como uma regra, e a educação presencial como alternativa. Esse é o plano sinistro, entendeu, desse pessoal. Só uma observação, professor. Me desculpa aqui eu contestá-la, que o problema dessa moça não é ela ser carioca. Que eu sou um carioca do brejo.
Não, não. Quando a gente está falando em carioca, no nosso meio, dos profissionais em educação, porque ela tem um passado na Secretaria de Estado de Educação no Rio de Janeiro, que ela regaçou, entendeu? Que ela fez um trabalho contra o povo lá, e ela quer trazer esse trabalho. Então é comum a gente tratar dessa forma, para que ela entenda, certo, que aqui vai ser mais difícil para ela do que foi lá.
Porque, falo para você, os cariocas da grande rebelião de 2013-2014 são ouvintes do nosso programa.
Com todo respeito a eles, né?
E os cariocas do Brejo, que sou eu aqui de Juiz de Fora.
O papel dela aqui em Minas Gerais está desrespeitando a esses cariocas. O papel dela na Secretaria de Estado de Educação aqui em Minas Gerais está desrespeitando esses cariocas que lutam a favor do povo, né? Então é nesse sentido que eu a trato desse jeito. Essa educação remota, ela precariza o trabalho, né? Ela desresponsabiliza o Estado de garantir o suporte tecnológico para esses trabalhadores que ele chamou para o teletrabalho. Na minha casa eu não tenho internet. Eu não tenho internet na minha casa. A que eu uso é a internet da casa do meu filho. Então, se ele não pagar a conta, eu vou ficar sem internet. Ah, o Estado vai me penalizar, mas não me deu a internet. Ele quer que eu faça uma série de atividades sem disponibilizar o suporte tecnológico para muitos, para a grande maioria dos trabalhadores em educação. Ele exclui com essa aula remota mais de 700 mil alunos. E quando fala para a família buscar, o aluno buscar o material lá na escola, ele está quebrando o isolamento social, ele está incorrendo em crime e ele ficará impune? Não. Né? Essa conexão escola que eles falam que é o acesso à internet, que o Estado vai disponibilizar, ela começou a funcionar agora, dia 25 de maio, que é uma tira dúvida entre alunos e professores de aulas mal feitas. Essa apostila que eu disse há pouco, ela trouxe numa primeira análise 42 erros ortográficos, 122 plágios e 89 conteúdos errados. Né? O que é o conteúdo que está sendo dado, que o professor Rômulo tão bem denuncia? De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, ele está dentro dos parâmetros curriculares. Mas na realidade das escolas, no planejamento das escolas, ele está fora. Então, foi de acordo com as palavras da secretária de Estado de Educação, esse projeto foi feito de uma forma emergencial e sem responsabilidade. Porque mesmo na emergência, há de se ter responsabilidade com a educação, há de se ter responsabilidade com aquilo que é impresso. Porque aquilo que é impresso, se não tem o papel do professor presencial ali para falar que está errado, servir de reforço na divulgação das informações, que terá também o site, as redes sociais da Secretaria de Estado de Educação, ele não vai garantir a inclusão e a participação dos estudantes, não, gente. Então, vir aqui ao programa Tribuna do Trabalhador e falar sobre educação, nesse momento, é de uma responsabilidade enorme. Eu vou falar para os pais, mães e os alunos. Nada disso que está sendo colocado aí vai beneficiar você, né? Leia um livro se você tiver, mantenha a vida da sua família e a sua, né? Lute contra essa imposição e essa mentira que é esse projeto de Estado no momento para a educação, né? Ele não atende, ele exclui. E ao excluir, ele tira direito, e a educação pública é um direito pelo qual a gente tem que reforçar a nossa luta.
Professora Cláudia, muito obrigado pela participação, sempre vem aqui no sábado, rompa esse confinamento impositivo, mantenha o isolamento decidido pela categoria. Nós queríamos agradecer aqui a Lívia, professora Lívia, e o professor Cleiton, que eles gravaram um áudio também para o programa, né? Mas na medida em que a professora aceitou o convite e veio aqui, nós optamos, né, por dar o tempo para a professora fazer essas tão graves e importantes denúncias que ela apresentou aqui. Nós só queríamos colocar duas questões bem rápidas para poder encerrar esse bloco que a gente tratou da construção civil, da questão dos professores e também do Covid. Já, nesse meio, fez várias denúncias, né? Uma delas, da importância dos testes. E nós só comentamos aqui, ó, que nós fizemos um esforço, nós estamos devendo salário porque está atrasado, porque está sem dinheiro. Estamos com conta na justiça de tudo quanto é tipo, entendeu? Mas fez um esforço, passou um cartão emprestado e fez o teste em todo mundo no sindicato. Você vê? Ninguém fala que está ligando, certo? Impressionante, deu todo mundo negativo. A moça do laboratório falou o seguinte, disse, olha, eu acho importante isso, porque mesmo em empresa que eu testo com 20 e poucas pessoas, sempre aparece um ou dois casos. E você vê a cara de alívio das pessoas.
Ah, imagina, eu estou pensando na minha, quando entendeu? Fizer
a
esse
cara
teste,
de alívio das pessoas. Então, se eu fico pensando nos trabalhadores, tem gente, entendeu, que não sabe o que é isso. Isso é parecido com que se acordar para trabalhar de manhã e não saber se vai comer de tarde. É esse negócio, você vai trabalhar todo dia, você tá sempre preocupado que tem uma faca na sua cabeça, tem aquela guilhotina. Então, eu acho que foi muito importante nós ter feito esse esforço. Entendeu? Tá uma crise danada, mas esse esforço, quer dizer, nós que estamos quebrados, conseguimos fazer, qualquer um consegue. Entendeu? Qualquer uma instituição, organização, entendeu? Tem condição de fazer. Principalmente essas empresas que têm lucro até dizer chega.
Ô, Nuno, só falar uma coisa. É certo que a gente tem que procurar mesmo formas de fazer esse teste. Mas, na minha opinião, quem tem que fazer o teste é o Estado.
Tá, Cláudia, mas eu tô falando, agora é outro assunto. Sobre o Estado nós já falamos antes. Eu tô falando, nós estamos cobrando das empresas que têm condição de fazer, porque o Estado, você tá vendo, ele tem 700 mil. E nós vamos continuar insistindo no Estado, né? E a outra questão que nós queríamos colocar, não podemos finalizar sem essa grande farsa que foi essa semana, foi a tentativa do governo federal, com o general Pazuello, que é o ministro da Saúde, tentar esconder o número de mortes por Covid-19. É assim que eles querem acabar com a crise, escondendo e mentindo, né? O que que eles iam fazer? Hoje, quando tem o laudo de que a pessoa morre, ele às vezes demora 3 ou 4 dias. Então, se você morre na segunda, o anúncio da sua morte é na quinta. Então fala o seguinte, nessa quinta foi registrado tantas mil mortes. Eles queriam que só registrasse uma pessoa que morreu na própria quinta definido. Então ia sumir um monte de gente que está morrendo para poder sustentar. O principal é o seguinte, assim, eles falam o seguinte, eles tentaram enganar o povo e voltaram atrás, mas não é isso. O que que eles fizeram? Causaram uma confusão na cabeça das pessoas monstruosa sobre o que tem que fazer. Então nós cobramos aqui teste para todo mundo, primeiro lugar. Segundo lugar, que se aumentar, igual está aumentando a pandemia, tem que voltar com isolamento, e só o isolamento não resolve. Tem que garantir os recursos para todo mundo, o auxílio emergencial de no mínimo, entendeu? 2 salários mínimos para cada pessoa, ou 1 salário mínimo, 1 salário mínimo e meio, não esses 600 conto mentiroso, sem essa postergação que está aí, né? E com condição para as pessoas ir fazer as coisas que tem que fazer, transporte e outras coisas mais. E para terminar esse bloco, né? Nós vamos tocar aqui agora uma música do tempo que a mentira ainda era bacana. E homenagem aqui, Magrão, me permita. Minha voz aqui, que eu era pequenininho, a minha voz aqui ficava cantando assim, que mentira clorota boa. E eu era pequeno, não entendia. Quando eu conheci o Luiz Gonzaga, e aproveitando que esse mês é o mês das festas juninas, que não vão ter por causa dessa pandemia, nós homenageamos as festas juninas. E eu, tirando uma casquinha para homenagear minha voz aqui, vamos tocar Que Mentira Que Lorota Boa.
É isso aí, professor. Vamos lá, de Luiz Gonzaga, Que Mentira Que Lorota Boa. Mas antes, agradecer aos ouvintes que estão mandando mensagens aí, parabenizando o programa, falando que está muito bom. E são várias mensagens. Como eu tenho dificuldade de mexer em uma coisa e em outra, eu estou aqui mandando a todos um forte abraço.
Dei uma carreira num caba que mexeu com a maroquinha. Começou na mata grande e acabou na lagoinha. Corri mais de 7 léguas, carregado com meu tinha, pois trazia na cabeça um balanço cheio de galinha.
Que mentira,
que lorota boa. Que mentira, que lorota boa.
Que mentira, que lorota boa.
Que mentira, que lorota boa. Certa noite muito escura, tirei de brincadeira, espaiei 16 chumbos com a minha tiradeira. No momento ia passando 15 patos no terreiro, que caíram fulminado, que tiro mais certeiro.
Oh, 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 que mentira que lorota boa.
Que mentira que lorota boa.
Que mentira que lorota boa.
Ai, que mentira que lorota boa. Uma coisa aqui no Rio que me chamou a atenção foi ver a facilidade que se toma a condução. Todo mundo confortável, seja trem ou gostosão, e os tais de trocadores, que amáveis que eles são.
Oh, 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 oh,
boa.
Que mentira que lorota boa.
Que mentira que lorota boa.
Que mentira que lorota boa. Vou contar agora um caso que este dia aconteceu. Minha sogra está de prova que tapador sucedeu. Uma cobra venenosa viu a véia e mordeu. Mas em vez da minha sogra, foi a cobra que morreu.
Oh, que mentira que lorota boa.
Que mentira que lorota boa.
Que mentira que lorota boa.
Que mentira que lorota boa. Meu primo Zé Fotoca mente tanto que faz dó. Me contou que pegou água, enrolou e deu um nó. Que mentira mais danada, que lorota mais à toa. Dá nó na água não é possível, é Fotoca e das boas.
Que mentira que lorota boa.
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 É isso aí, grande Luiz Gonzaga, nosso rei do Baião, eterno rei do Baião. Nós estamos aqui lendo agora a mensagem da Elane, do bairro Guanabara, lá de Contagem, falando que é ouvinte assídua do programa Tribuna do Trabalhador, e queria deixar o abraço a todos que brilham nesse importante trabalho de conscientização e politização dos trabalhadores tão explorados e sofridos em um sistema perverso. Um beijo especial à professora Cláudia. Seja bem-vinda novamente ao programa. Parabéns a todos vocês. Também outro ouvinte que não se identificou, falando que o programa está muito bom e de qualidade. Parabéns pelo debate. E nós estamos agora com a palavra do nosso grande participante do programa, companheiro Carlos Abreu.
Bom dia, pessoal.
Bom dia, Carlos Abreu.
Trabalhador, é um prazer estar com vocês outra vez, a convite de vocês e vocês três que estão aí, mais o Valdez, né? Professora Cláudia, de volta ao programa, seja bem-vinda. Professor Nilo e o próprio Magrão foram me receber a primeira vez no dia 31 de maio de 2015, quando a gente foi falar sobre dívida pública. E hoje, como devido ao adiantado da hora, eu vou ser bem rápido, mas tem alguns assuntos que precisam ser pelo menos noticiados, se não vai dar para entrar em profundidade. E eu vou começar exatamente pelos juros da dívida. Os últimos dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, nesses quatro primeiros meses de janeiro a abril, nós pagamos de juros a bagatela de 155 bilhões de reais em 120 dias. Foi 1 bilhão e 300 milhões, ou foram 1 bilhão e 300 milhões de reais por dia. 54 milhões de reais por hora de juros nos últimos quatro meses, de janeiro a abril. Agora, como temos que agregar mais um trilhão de dívida, que são as tais operações compromissadas e o swap cambial, e além disso, em maio, vai entrar um aumento na dívida de 600 bilhões, que foi o tal repasse para os bancos emprestar às empresas dinheiro que nunca chegou nas empresas, crédito do coronavírus, lembram? Que não chega ao pequeno empresário. É óbvio que você vai botar dinheiro em banco para emprestar. Com banco é assim, não tem garantia, não tem grana. Agora, o atual ministro da Economia, fundador do BTG Pactual, mestre em doutor em finanças lá por Chicago, não sabia disso? Que banco não empresta sem garantia, e vem dizer que o dinheiro está empossado nos bancos e que não está chegando ao pequeno empresário? Então, se somarmos a dívida que tem mais e que está chegando de 600, nós vamos ter a marca de 80 bilhões de juros pagos por hora, ou seja, 1 milhão e 300 mil reais de juros pagos por minuto. Como eu já falei, uns dois minutos, já pagamos mais 2 milhões e 600 mil. Guardem esse número. Só no governo federal, 1 milhão e 300 mil reais de juros por minuto. 80 milhões por dia. A segunda coisa que eu gostaria de informar para vocês também, que é uma importante notícia, é que o IBGE divulgou dados realizados até abril também. E nos dados realizados pelo IBGE, do PIB brasileiro, de tudo que é produzido, 65% é destinado ao consumo interno, é fruto do consumo interno de famílias e de empresas. Ou seja, todo dinheiro que é dado ao trabalhador, que é dado às empresas, como essa ajuda do Covid de miserável de 600 mil reais, devia ser o mínimo dobro. Então, todo esse dinheiro, 65% de tudo que se produz no país é para consumo interno. Você só faz esse país desenvolver se você melhorar a distribuição de renda. É uma das concentrações mais perniciosas do mundo. Isso é um dado do IBGE. 65% do PIB brasileiro é destinado ao consumo interno. O resto é exportado, né? Mas o dinheiro não fica aqui, porque são de empresas internacionais, são as commodities do minério, do nióbio, da soja, do milho, de tudo mais que vai embora desse país. E então volta-se com força total a discussão da chamada renda básica universal. Ou seja, nós precisamos de dar poder de compra às famílias, e é para todos, da criança até o idoso. Porque nós aqui no Brasil estamos entrando num terreno muito perigoso. É estagnação com deflação. O que que é isso? A economia está parada. Como não tem dinheiro para se comprar, os preços estão caindo. Como os preços estão caindo, o empresário, aquele que tem empresa, para de produzir, porque ele não tem certeza se o que ele vai produzir, ele vai conseguir vender com margem de lucro. E quando ele para de produzir, ele provoca a demissão e o desemprego. Esse é o problema da estagnação com deflação. Deflação é tanto ou mais pior do que a inflação. Agora, em janeiro de 2021, haverá um encontro em Davos. São os mais ricos do mundo, é o chamado, e eles estão chamando de o reinício geral. Isso tudo que foi falado no programa, na primeira parte, sobre a falência desse modelo, eles estão falando sobre o reinício geral. Ao lado disso, precisamos estar muito atentos com o que virá, porque eles vão fazer uma nova ordem econômica. Mas mais um pouquinho à frente a gente fala disso. Não podemos deixar de falar também essa semana que é a questão do regime de recuperação fiscal, a privatização da Copasa, que foi divulgado um fato relevante há duas semanas atrás, o governo do estado avisando que irá vender as ações da Copasa. Por trás da privatização da Copasa, o que o ouvinte não pode esquecer é que nós temos um reservatório de água na barragem do Manso de 125 milhões de metros cúbicos de água. Nós não estamos privatizando só o sistema de distribuição, nós estamos privatizando é a água. Nós estamos entregando para a iniciativa privada a água. E se achamos muito 125 milhões de metros cúbicos, imagina na hora que privatizar Furnas. O Lago de Furnas tem 22 bilhões de metros cúbicos de água. Quando se privatiza uma hidrelétrica, nós estamos privatizando o bem mais precioso que nós temos, que são as águas. Para se ter uma ideia, Furnas é equivalente ao volume de 12 baías da Guanabara. E o sistema São Francisco da Chesf, barragem de Três Marias, o Lago de Três Marias, o Lago de Sobradinho, o Lago de Itaparico, o Lago de Xingó, tudo vai ser traçado para as mãos de particulares. Isso nós temos que lembrar disso. Professora Cláudia, a senhora falou da questão da educação e da privatização, da defesa. A senhora se lembra das UMEIs? Quem contratou foi a PBH Ativos, e quem construiu e usufruía era a Inova BH, que era do grupo Odebrecht. Pois bem, no início de 2019, a Odebrecht, professora, vendeu a Inova BH para o fundo 3G do Jorge Lehmann, esse ricaço. E quem controla agora as UMEIs é a empresa Transpress, Transportes Pesados Minas Gerais S.A., professora. E eu gostaria de relembrar para vocês algo que eu li a semana passada, que foi o discurso de João Goulart em março de 64. Só extrair os três parágrafos que diz o seguinte, a propósito que foi discutido no primeiro bloco, democracia para esses democratas não é o regime da liberdade de reunião para o povo. O que eles querem é uma democracia de povo emudecido, amordaçado nos seus anseios e sufocado nas suas reivindicações. A democracia que eles desejam impingir-nos é a democracia antipovo, do antissindicato, da antirreforma, ou seja, aquela que melhor atende aos interesses dos grupos a que eles servem ou representam. A democracia que eles querem é a democracia para liquidar com a Petrobras. é a democracia dos monopólios privados nacionais e internacionais. Estaríamos sim ameaçando o regime se nos mostrássemos surdos aos reclamos da nação, que de norte a sul e de leste a oeste levanta o seu grande clamor pelas reformas de estrutura, sobretudo pela reforma agrária, que será como complemento da abolição do cativeiro para dezenas de milhões de brasileiros que vegetam no interior em revoltantes condições de miséria. No Japão de pós-guerra, ainda ocupado pelas forças aliadas vitoriosas sob o patrocínio do comando vencedor, foram distribuídos 2,5 milhões de hectares das melhores terras do país, com indenizações pagas em bônus com 24 anos de prazo e juros de 3,6 ao ano. E quem é que se lembrou de chamar o general MacArthur de subversivo ou extremista? Finalizando, meus amigos, pelo adiantado da hora, o regime em vigor no mundo atualmente não é o capitalismo, o comunismo ou a social-democracia, mas sim a plutocracia, que por definição, plutocracia é um sistema político no qual o poder é exercido pelo grupo mais rico. Esta concentração de poder nas mãos da elite econômica é acompanhada de profunda desigualdade de renda e baixo grau de mobilidade social. E a vida imita a arte. Esse encontro de Davos em janeiro de 2021 pelo reinício geral ou nova ordem econômica nos remete à frase do filme O Leopardo, que se passa no período em que a monarquia europeia e classes abastadas perdiam terreno para as classes trabalhadoras urbanas. Naquele filme, um dos membros da classe até então dominante diz: precisamos mudar urgentemente alguma coisa para que tudo permaneça como está. Entenderam? Agradeço ao programa Tribuna do Trabalhador a oportunidade de falar como ouvinte e desejo a todos uma ótima semana com muita saúde e força.
É isso aí, Abreu. Bom dia a você, Abreu, e a todos.
Pode só fazer uma referência aqui a isso que o Abreu falou? Nós estamos quase no final do programa, não estamos? Praticamente nós temos que já fazer a última fala, correto? É isso mesmo?
Correto, professor.
Eu que só queria encerrar aqui, ele lembrou muito bem, entendeu? Esse discurso do João Goulart, né? Isso vem bem aqui, foi pouco antes, né? Do golpe. O golpe foi dia 31 de março. Esse discurso foi um discurso que desencadeou o golpe militar em 64, e é o mesmo discurso desses generais.
Eu acho que saiu do óbvio.
Falando agora em democracia. Oi? Então acontece o seguinte, né? Então quando ele coloca dessa forma, esse gorila, entendeu? Americanófilo anticomunista. Se o Brasil passa essa crise que passa hoje, é porque essas transformações que eram necessárias serem feitas àquela época foram castradas, entendeu? Por esse golpe militar de 64, por esse regime que introduziu o Banco Mundial da Educação, que acabou com qualquer possibilidade de reforma agrária, que liberou a remessa de lucros para o estrangeiro e que botou o Brasil nessa condição, que é o país, entendeu? O centro da pandemia e talvez onde vai morrer mais gente. Né? E isso vem bem a calhar, porque nós tivemos uma nota conjunta, Bolsonaro, Mourão, e eu acho que é o secretário de governo, militar também, eu não sei o nome, não estou lembrando aqui o nome dele, que eles falam o seguinte: tudo bem, o exército não é poder moderador, mas até certo ponto, não vem esticar a corda não, dar golpe, tomar o poder, correto? Ele falou isso abertamente, ou seja, e não foi uma nota do Bolsonaro, foi do Bolsonaro e do alto comando das Forças Armadas, ou seja, a maneira aí. E eles estão querendo o quê? Eu não estou entrando nessa luta intestina aí, ó, da grande burguesia com o Bolsonaro, fazendo que os caras ameaçaram claramente. Então o caminho do povo é as suas. E outra coisa, o que isso tudo demonstra é que esse Estado é incapaz de conter a pandemia. Pode até fazer uma bravata igual o Calil fez aqui, brigar um pouquinho com o CDL, mas depois acaba cedendo. Mas são incapazes de organizar o povo para enfrentar a pandemia. Completamente incapazes. Os comitês sanitários populares, o povo se levanta em organização e mobilização, ou então tudo isso vai ficar como está. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência.
Mas antes eu queria que você falasse só um pedaço aí, professor.
O próximo domingo,
em cima
próximo
disso,
sábado.
Em cima disso você está falando.
Quem falar?
No jornal A Nova Democracia,
você
está falando
falar,
que o general ameaça dar golpe aberto caso os contrários ao governo estiquem a corda, né? Que é o general da ativa, Luiz Eduardo Ramos, que coloca essa questão. Na verdade, esse golpe, ele já está em curso, ele está aí concretizado. Eles estão seguindo, é importante que os nossos ouvintes acompanhem a imprensa popular e democrática e se aprofunde nessa questão, porque o monopólio de imprensa está aí a serviço é deles, desses que estão dando golpe. Então, é importante os companheiros aí, a professora Cláudia, são 9:54, estamos caminhando para o final do programa. Quem vai ser o companheiro Valdez? Vamos lá, o professor já deu a sua despedida.
Bom, eu não vou delongar não, mas reforçar aqui, né? Nossas condolências aí à família do nosso companheiro, diretor do sindicato, né? E a família do Júlio, né? São companheiros que reforçam a nossa luta do dia a dia. Abraço, Cláudio, foi um grande prazer te encontrar de novo, Cláudio. Tomara que você retorne a participar todo sábado aí com a gente. Abraço aí pro Nelson, muita sucesso aí no seu sua nova tarefa, né? Pra gente é uma tarefa.
Qual que é?
Ele agora tá se unindo em matrimônio aí, né?
Ah, então, isso é importantíssimo. Parabéns, é importante.
E abraço aí toda a diretoria do sindicato, todos os trabalhadores da categoria e um abraço a toda a classe, todos os ouvintes. Até sábado que vem.
É isso aí. Agora, professora Cláudia.
Então, gente, nós conversamos hoje com vocês e entre nós aqui sobre diversos temas. E não são temas aleatórios, não. São temas do cotidiano da gente, né? Da nossa vida, do povo brasileiro. Temas que a gente precisa realmente ir aprofundando, né? Ao longo da vida, para que a gente possa fazer verdadeiramente o entendimento da necessidade de uma nova democracia no nosso país. A questão da educação em Minas Gerais, aos pais, aos alunos e aos profissionais da educação, deixo aqui a minha solicitação de que a gente prime pela resistência ao teletrabalho, que a gente prime pela resistência a essa educação remota que não atende aos interesses do ensino-aprendizagem do povo aqui em Minas Gerais. Que a gente possa entender que as 700 mil pessoas, numa estatística, eu não sei se ela é correta, mas é o que é divulgado, que esses 700 mil alunos ditos sem acesso à internet, que eles são parte do povo e que a gente precisa lutar por eles. E que mesmo esses outros 1.800.000 alunos que dizem ser atendidos, que a Secretaria de Estado de Educação disse atender com as teleaulas, que eles também estão excluídos, porque o que está sendo colocado é de péssima qualidade. Que a gente prime por ser a resistência em dizer não a esse assassinato e essa tentativa de privatização da escola pública. Vamos continuar resistindo e mantendo-nos vivos, né? Porque povo vivo, a gente não vai dar paz para esse sistema e esses patrões da opressão. Até um dia, tá, gente? Vamos ver se sábado que vem.
É isso aí, professora. Parabéns pelo retorno triunfante, 2 horas de programa.
Era 4 horas de programa de dinheiro.
E queria mandar um abraço a todos os ouvintes, pedir desculpa aos ouvintes que eu não fui lido as mensagens. Companheiro Marcelo, que mandou mensagem, vários outros companheiros mandaram áudio, devido o tema do programa e também várias questões, nós não pudemos estar noticiando. Agora nós vamos terminar o programa com a música do Ivan Lins, junto com a Beth Carvalho, que retrata bem esses tempos que estão vivendo aqui, e dedicar ela à aniversariante da semana, Dona Ângela. Bom dia a todos.
Por Bom dia, ouvintes da Rádio Favela, do programa Tribuna.
Desculpa aí.
Desesperar jamais.